O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 mais um que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2. Muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão.
Ao som do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, está no ar, 35ª edição do podcast Baião de 2, aqui pela sua rádio Central 3, direto dos estúdios Sócrates Brasileiro, em São Paulo, e direto de Recife. Hoje, mais uma vez, estou abandonado aqui na bancada, sem Raul Holanda, sem Maurício Targino, mas ao meu socorro está um grande amigo, um velho amigo em Recife, Júnior Medrado, meu companheiro de bancada na Rádio Nova FM durante algum tempo. Tudo bom, Júnior? Abraço para você.
Tudo ótimo, Luiz Mendes. Boa noite, é um prazer falar para você. Prazer se encontrar com você, né, Luiz? Você que tanto participou dos nossos programas, é um prazer falar com você novamente.
Obrigado, Júnior. Dia 7 de outubro, marca na sua agenda, estarei em Recife aí, quero lhe encontrar. Vou passar o final de semana em Recife, e aí, quem sabe a gente se encontra, dá um abraço e falar com toda a rapaziada. Júnior, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá acompanhando de perto o futebol nordestino nessas etapas de times subindo nas divisões inferiores, times correndo para não ser rebaixado na primeira divisão também? Tá acompanhando tudo de pertinho?
Sim, Luiz. É, tudo caminhando direitinho, graças a Deus. A gente está com alguns projetos novos aí, que depois a gente passa para você. Mas estamos acompanhando, sim. Não é um ano brilhante, né, Luiz? A gente, esse ano, infelizmente, estamos com os clubes na parte de baixo da tabela, né? Não estamos na primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros. Mas estamos, sim, acompanhando de perto o Sport, Náutico, Santa. Acompanhamos o Salgueiro, que não teve um bom ano também. Enfim, estamos acompanhando nosso futebol aqui, sim, com muito prazer.
Maravilha. Vamos começar aqui com os destaques do programa de hoje, Leandro e Amin. Alagoas é o único estado do país que pode ter times com acesso em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. O presidente do Grêmio pediu para o Vitória ajudar na queda do Internacional para a Série B. E falando em Série B, este ano a disputa na segunda divisão está a mais disputada dos últimos tempos, porém os times estão pontuando cada vez mais baixo. Siba, que a gente vai estar continuando continuidade ao programa, falando sobre o estado de Alagoas, que pode terminar 2016 com acesso em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Isso a quarta, a terceira e a segunda divisão. Lembrando que a primeira divisão não dá acesso a lugar nenhum, né? Outra divisão dá para Libertadores, mas acesso dentro do campeonato apenas às divisões inferiores. E o estado de Alagoas pode chegar aí a ter times subindo em todas as divisões. Um desses times é o CRB. O time alvirrubro está na briga pelo acesso para a primeira divisão desde as primeiras rodadas da Série B. Já integrou o G4 do acesso e foi até vice-líder da competição. Só que a situação atual, o time não está tão confortável assim, pois está na oitava posição com 40 pontos, mas apenas 2 pontos atrás do Londrina, que é o quarto colocado. Júnior, vamos falar um pouquinho de Série B? Você está acompanhando aí essa empreitada do CRB, que já faz um bom tempo que estava ali brigando no G4, passou muito tempo dentro do G4 e agora é o oitavo colocado. Mas como a gente falou aqui, só está 2 pontos, muito concorrido, né, Júnior, essa Série B, mas também todo mundo pontuando muito baixo, né?
É verdade, Luiz. O equilíbrio ele existe realmente nessa Série B. Está acontecendo um equilíbrio muito grande na Série B. Eu acho que o grande problema do CRB é o fôlego do elenco dele para ele chegar na reta final. No começo do campeonato ele foi bem, mas na reta final eu temo que falte combustível, falte elenco para que ele possa chegar à classificação, Luiz.
Se pensar, é um elenco um pouco, como você falou, um pouco até experiente até demais, né? Temos ali Neto Baiano, o José Carlos também, né? O Roger Gaúcho também, que saiu do Campinense, está no CRB. É um time já com a média de idade um pouco alta, né?
É, sem dúvida nenhuma. Média de idade alta, experiência em outras competições. Tem muita gente que veio do elenco do Sport, né? O próprio Neto Baiano jogou, o próprio Mazola, treinador, comandante, veio do Sport também. Mas eu acho que falta um pouco mais de qualidade para essa experiência de chegar a uma reta final, Luiz. O CRB, o ano passado, fez uma campanha para não cair. Esse ano melhorou um pouco e está nos dando uma grata surpresa de brigar para subir. Eu acho que o CRB precisa, está no caminho certo. Precisa melhorar, precisa evoluir. Fez uma reforma do CT dele sendo muito bacana, melhorou muito sua estrutura. Eu acho que o CRB está no caminho certo, mas eu temo que esse ano ele ainda não consiga subir.
Falando de outro alagoano, que é o Asa, que está tentando voltar à Série B depois de uma primeira fase irregular na terceira divisão, e a equipe se classificou na quarta posição na fase de grupos de forma meio dramática, com empate diante do ABC de Natal. Ficou com a última vaga das quartas de final e agora vai pegar dois jogos eliminatórios contra o Guarani, que foi o melhor time do grupo B, né, que reúne os times da região sul e sudeste. E se passar, estará na próxima edição da Série B em 2017. Dá para acreditar no Asa, tendo aí Alagoas mais um time com acesso, Júnior?
Dá sim, Luiz, porque na verdade, assim, futebol, o bom de futebol é isso, né? Nem sempre os melhores times vencem, né? Para mim, o Guarani é melhor do que o time do Asa, mas o Asa é muito forte em casa. Então o Asa pode surpreender com o resultado na primeira partida em casa, pode fazer o resultado em casa, e aí no jogo da volta ele tentar segurar o time do Guarani.
Não sei para vocês, mas para mim é meio claro assim, o Asa tá nessa fase de quarta de final, para mim já é surpresa. Eu não esperava que o Asa, dentro de um grupo que tinha tanto nordestinos, também tem o Remo, né, deixou aí times como o Remo para trás, o América de Natal caiu de divisão, mas para mim o Asa é uma surpresa estar nessa fase da competição. Para você também?
Também sim. Para mim, o Remo era o time que ia se classificar. Na última rodada, o Remo fraquejou, né? Vem num acrescente nos últimos anos aí. Mas futebol é disso, né, Luiz? O bom é isso, é que nem sempre os melhores ganham, nem sempre quem tem mais dinheiro consegue chegar na parte de cima da tabela. Enfim, esse equilíbrio que acontece, ele é muito bacana e traz essas surpresas agradáveis pra gente. Eu torço para que os nordestinos passem e ano que vem tenhamos mais times na Série B. Mas vão ser batalhas difíceis nesse fim de semana.
Falar aqui já conseguiu acesso aqui, o CSA conquistou seu acesso e agora briga para ficar com o título da Série D. O time alagoano tenta um inédito título nacional e contra o Volta Redonda, né? Jogos de ida e de volta. Dá pro CSA, que já conseguiu um grande feito, que foi sair da quarta divisão há muito tempo, que o CSA não fazia uma boa campanha. Dá para acreditar no título do CSA, Júnior?
A gente discute muito essa questão do título dessas divisões de acesso, né, Luiz? Porque você conseguir a classificação, conseguir o acesso para a série acima já é maravilhoso, já é um negócio fantástico. Então o título ele fica em segundo plano. O CSA perdeu uma grande oportunidade no primeiro jogo, empatou com o Volta Redonda de 0-0, vai fazer o próximo jogo no sábado. Eu temo que o Volta Redonda possa botar a mão nesse título aí, mas eu não acredito que o CSA possa buscar esse título, não. Mas vamos ver, né? Futebol, como eu estava falando, tudo pode acontecer.
E se você lembrar que a campanha do CSA, lembrar que a quarta divisão tem 60 clubes, né? E o CSA está entre os quatro, já subiu e podendo ser campeão. A gente fazer um panorama geral aqui do futebol alagoano, que vem se ressurgindo, né, Júnior? Acho que até por conta muito também da Copa do Nordeste. A gente, há 3, 4 anos atrás, a gente não estaria aqui comentando sobre CRB e CSA, né?
Isso são ganhos que a Copa do Nordeste traz, não diretamente, né? Você traz uma competição regional, você fortalece os clubes, você distribui uma renda para esses clubes, você aumenta o número de participações e de partidas disputadas ao longo do ano. Enfim, você movimenta o Nordeste. Esse é o grande ganho que a Copa do Nordeste trouxe. E eu acho que esse crescimento do CRB e do CSA e dos times alagoanos é muito em cima disso. Eu acho que o CRB é um time que está mostrando isso aí, está crescendo aos poucos, reformando sua estrutura, reformando seu elenco, contratando jogadores das regiões vizinhas e crescendo. Todo mundo tem que copiar esse modelo e eu acho que, graças a Deus, a Alagoas está crescendo muito nesse sentido, Luiz.
É, são times de camisa de peso, CSA, CRB, muito dos anos 80, dos anos 90, né? Para muita gente aqui de São Paulo, você fala de CRB e CSA hoje em dia, muita gente até, talvez até não conheça esses times, só de verdade. História, né?
Verdade, verdade. O CRB comemora 104 anos de idade, né? Comemorou agora há pouco. É um time que já ganhou a Copa do Nordeste. O problema todo, Luiz, se resume às condições financeiras, né? Quando você não tem o recurso para aplicar no futebol, você acaba tendo jogadores menos competentes, menos qualificados e acaba dando mais espaço para que os outros times de outras regiões consigam conquistar os maiores títulos. É, eu gosto muito dos times de Alagoas, acho muito bacana o crescimento que vem tendo. Achei ruim que o CSA deu uma queda, né? Agora a gente tá vendo esse ressurgimento aí do CSA, mas eu acredito sim. Acho que a Copa do Nordeste tá ajudando muito esses clubes, Luiz.
É, a gente aqui é um programa que ressalta muito o futebol nordestino, que na verdade...
Parabéns, viu?
É o mote do nosso programa aqui, porque muita gente tá... A gente tá aqui no eixo, a gente brinca que a gente tá aqui no eixo Rio-São Paulo, falando de dentro deles para o resto do Brasil, para apresentar um pouco do futebol do Nordeste. E graças ao nosso programa também só existe, também por conta da Copa do Nordeste e da força dos times nordestinos, né? Que a gente consegue transmitir isso para o Brasil e para... Falando do eixo para o resto do Brasil sobre o Nordeste.
Quando você me convidou, Luiz, para participar desse programa, eu fiquei muito feliz com o seu convite. É, até porque a gente está com um projeto bem parecido com esse seu, numa outra esfera, que é na televisão, né? A ESPN convidou a gente para montar um programa falando do Nordeste. Estamos participando do bate-bola da ESPN, as segundas e as quintas, falando do futebol nordestino. E é um espaço a mais, né? Eu acho que tem muita gente em São Paulo que quer notícias do futebol nordestino. E dou parabéns a você por você estar criando esse espaço aí pro pessoal de São Paulo que se interessa por essas notícias tão bacanas do nosso Nordeste.
É, São Paulo e o resto do Brasil está na internet, todo mundo consegue encontrar com a gente. Inclusive, quem já participou aqui do programa foi Marcos Leandro, tá na ESPN também, trabalhou com a gente. O Marcos já chegou aqui, já deu também o seu quinhão da sua opinião aqui com a gente.
Marcos é fantástico. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, Luiz Mendes, em trabalhar ao lado dele, porque você fica muito bem informado, né? As coisas acontecem e a informação vai chegando. Ele que trabalha com jornal, você sabe como é que funciona no jornal, e a gente vai pegando as informações, e é muito bom ter um cara muito qualificado dele do meu lado.
É. Vamos passar aqui para um outro assunto do programa, que foi publicado no jornal baiano Correio 24 Horas, lá de Salvador, uma notícia que agitou a rivalidade entre Grêmio e Internacional na última segunda-feira. Foi publicado isso ontem, está gravando aqui na terça-feira. Foi o seguinte: o presidente do Vitória, o Raimundo Viana, revelou ao jornal um pedido de adiamento de jogo feito pelo Grêmio, com a justificativa de ajudar a empurrar o Inter para a Série B. O presidente gremista Romildo Bolzan Júnior nega a história. É, abre aspas aí para a fala do dirigente baiano, Raimundo Viana. Ele me pediu que eu ajudasse a ele a empurrar o Inter para a Série B de 2017. Ele seria um sonho para ele. A gente está na linha agora com o Maurício Targino, que é outro titular aqui do programa, que a gente conseguiu agora ele pelo Skype, ele que está fazendo um tour pelo Nordeste. Maurício Targino, meu amigo, boa noite, bom dia, boa tarde. Por onde anda você?
Fala, Gil. Fala, galera do Baiano de Dois. Eu estou aqui em Itaparica, entre Paulo e Petrolândia, próximo a Tacaratu. Itaparica, onde eu vivi os primeiros 14 anos da minha vida.
Olha aí, rapaz. O sinal de Itaparica até aqui, a rádio, está chegando meu cortar, mas está lhe ouvindo, viu? Você escutou aí, você que está aí na Bahia, você ouviu aí essa declaração do Raimundo Viana em relação a ajudar o Grêmio a afundar o Inter para a Série B? Você que também tem ligações com o Rio Grande do Sul, né, Maurício Targino?
Rapaz, eu não ouvi isso, mas isso, pobre. E assim... Os caras vão jogar logo depois da eleição, né? Ah, é quarta-feira, dia 5.
Isso.
E assim, resultado, uma vitória do Vitória sobre o Grêmio foi a ruína, certo?
Certo.
Se ganhar, a gente vai manga aí pra frente. se o Vitória ganhar esse jogo, ninguém vai dizer que a bala preta, o branco, o prado. Vai ser complicado.
É. Você, tá agindo meio que entendeu a onda do Skype, porque ele tá falando devagarzinho, mas conseguir entender tudo que ele tá falando, porque ele tá meio que picotado, mas a gente entendeu a questão das malas aí. Júnior, você que é um cara experiente também como nós assim, será que tá rolando mala do Grêmio pra derrubar o Inter, bicho?
Mala do Grêmio pra derrubar o Inter? Acho que sim. Eu acho que os torcedores estão muito felizes se isso acontecer, né? Será a primeira vez que o time do Inter vai disputar uma Série B. Acho que seria bom também para o próprio campeonato, viu? Ter novos convidados participantes seria bem bacana.
Pra
Cruzeiro, bem. Inter seria bem interessante. Mas eu acho que essa mala ainda está guardada para o final, sabe? A situação do Inter é muito difícil. O Grêmio, sem dúvida nenhuma, ficaria muito feliz, principalmente os seus torcedores, se o Inter caísse. Mas eu acho que essa mala ainda está guardada lá para frente.
Lembrando que o Grêmio, fora o Vitória, enfrenta vários times que estão ali na briga pelo rebaixamento, né? Figueirense, Santa Cruz, América Mineiro, o São Paulo também o Grêmio enfrenta, se não me engano. Tem vários times aí ainda na briga que o Grêmio pode pedir essa conversa, né, Júnior?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o Grêmio está focado em tentar chegar na parte de cima da tabela, Luiz. Eu não acho que o Grêmio vai abrir ou pensar em derrubar. Talvez numa última rodada ou nas duas últimas rodadas isso aconteça realmente. Mas eu acho que até lá não. Deixa eu dar uns parabéns aí pro Targino, viu? Porque ele morou bem até os 14 anos. Itaparica é um lugar maravilhoso, viu?
Você que também é dessa região, né, Júnior? Você é daquela área ali de Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, aquela região de São Francisco também é a sua área, né?
Na verdade, eu sou nascido em Recife, Luiz, mas eu fui criado muita parte da minha vida lá no interior de Pernambuco, lá em Petrolina, que é vizinho de Juazeiro da Bahia. Então eu tenho um carinho todo especial pela região de Petrolina, pela região da Bahia. É incrível que o interior de Pernambuco, ele sofre uma influência enorme da Bahia, né? Santa Maria, Petrolina, aquela região do Vale São Francisco toda, sofre uma influência muito grande da Bahia em termos culturais, em termos de música, em termos de informações mesmo, chegam muito forte naquela região. Então tem um carinho todo especial, sem dúvida nenhuma, pelo povo baiano e por tudo que acontece nessa região, Luiz.
Taja, você que está aí no interior da Bahia, como é que chegam as informações de futebol nordestino aí? Tem uma... O efeito parabólico é muito forte ou o pessoal está começando a revigorar esse clima pelo futebol nordestino no interior da Bahia?
Olha, eu não consegui perceber esse crescimento. Ainda é uma flamengagem danada, assim, flamengagem, vascaínagem.
Papai!
Né? E dificilmente a gente vê... os Santa Cruz da vida, os Esporte, Bahia, Vitória. A gente vê muito pouco aqui, porque eu estou numa região que é muito fronteiriça, né? De Pernambuco e Bahia, Alagoas e Sergipe. As fronteiras são muito próximas. Só que, futebolisticamente falando, é muito Flamengo ainda. Embora eu vi uma bandeira de Santa Cruz aqui, vizinho à casa que eu estava hospedado, lembrei de você. Vou tirar uma foto amanhã, vou mandar para você.
Mande que eu tô. Você vê que os grandes como são, se expandem, né, Targino?
Conversinha é essa. Cuidado com o América Mineiro, viu?
Tá bem próximo. Então vai falar isso daqui já. Mas vamos falar da Série B. A gente começou a falar um pouco da Série B aqui com o Júnior no começo do programa. E estamos na 26ª rodada e a gente vive uma das edições mais disputadas da Série B quando o assunto é a briga pelo acesso. O equilíbrio é tanto que a distância entre o terceiro colocado, que é o Brasil de Pelotas, e o décimo, que é o Vila Nova, é de apenas 3 pontos. Além disso, Náutico, Luverdense, na 11ª e 12ª colocação, tem 36 e 35 pontos, respectivamente, e também estão pela briga pelo acesso. Mas quem vem chamando a atenção da competição são os 5 clubes que estão empatados com 39 pontos, entre a 4ª e a 8ª colocação. Vamos dar aqui uma passada na tabela da Série B. Vasco 51 pontos, Atlético Goianiense 49, são os dois que se distanciaram dos demais, mas Avaí e Londrina tem 42 pontos, terceiro e quarto colocados, e aí vem Brasil de Pelotas 41, Bahia 40, Criciúma 40, CRB 40, Ceará 40. Náutico 39, Vila Nova 37, são dados aqui atualizados da 28ª rodada. Eu falei da 26ª aqui, tô errado. 28ª está atualizado.
Você está com saudade do jogo do Náutico com o Bahia, né? Que foi muito bacana. Você está falando da tabela na época que estava com o Náutico com o Bahia.
Exato.
Mas o equilíbrio é, sem dúvida nenhuma, muito grande, Luiz. Muito grande mesmo. Você vê aí, como você falou, né? O Avaí é o terceiro colocado com 42, o Náutico é o décimo com 39. A vitória do Náutico pode levar o Náutico para terceiro lugar. É um equilíbrio impressionante.
Terceiro, né? Ah, Júnior, na tua opinião, algumas pessoas brincam nas redes sociais que todo mundo tá brigando para não subir na Série B, né? Porque todo mundo tem a chance de entrar no G4 e disparar, como fizeram o Atlético e Vasco, mas na hora H todo mundo dá uma travadinha ali e não consegue, né?
Rapaz, teve um momento que eu tava tão feliz com essa Série B, rapaz, que a gente tava com o Ceará e o CRB no G4 e o Náutico crescendo. De repente, CRB e Série A despencaram e o Náutico tá crescendo ainda, mas ainda não entrou no G4. Eu acho que é muito, muito equilíbrio mesmo, Luiz. Eu acho que a explicação é essa. São times que não têm grandes recursos, com exceção do Vasco, que montou um time realmente para subir. Estão brigando aí, rodada a rodada, cometendo erros, cometendo falhas, aquelas variações que são normais de rendimento em cada partida. Eu acho que o equilíbrio vai até o final, sim. Agora, eu acho que a camisa vai pesar nessa reta final. Eu acho que o Náutico, Avaí, são times fortes. Bahia, o próprio Bahia também, acho que são times fortes que podem chegar nessa reta final. Não acredito muito no Brasil de Pelotas, que não tem essa experiência. No próprio CRB, que apesar de eu ser bastante pelo futebol nordestino, eu não vejo o CRB com a experiência de estar sempre lutando a cada ano, não. É o primeiro ano que eu vejo o CRB brigando por uma vaga. Enfim, eu acho que o Náutico, o Bahia, o Avaí vão brigar por essas duas vagas restantes aí, além de Vasco Atlético Goianiense.
Lembrando que o Vasco, como bem lembrou o Júnior, ele ganha 10 vezes mais do que qualquer outro time da Série B, né, por causa de recurso da CBF e tal. E só veio conseguir se distanciar agora, há pouco, há 2, 3 rodadas, porque até então também brigava ali com o Ceará na primeira colocação, chegou a ser vice em algumas rodadas. E eu falei aqui, Júnior, em outros programas, que eu apostava que subiriam 2 nordestinos, quando CRB e Ceará estavam lá dentro do G4, mas não defini quais seriam os nordestinos. Mas dentro dessa minha previsão, acho que Bahia e Náutico que vão subir, né? Se depender de CRB e Ceará, nada, né?
Vamos torcer pelo menos para Bahia e Náutico, né? Porque realmente vai ser uma parada muito dura para Bahia e Náutico. O próprio Bahia já variou bastante, oscilou bastante na competição. A gente torce para que ele chegue e fique. E o Náutico tem que chegar e tem que ficar. O Náutico, além de estar a uma certa distância, está conseguindo chegar agora, ele vai precisar chegar e continuar a se manter lá em cima, como fez o Santa na reta final da Série B do ano passado. O Vasco, como você falou, Luiz, é isso aí. Tem tanto dinheiro e dá para fazer um time errado, depois consertar, e depois consertar de novo, e depois consertar de novo. Porque quando você tem dinheiro, você consegue consertar. Agora, apesar dessa oscilação do Vasco, o Vasco não ficou fora de nenhuma rodada do G4. Então, é muito difícil a gente pensar no Vasco fora da Série A 2017.
Tem razão. Tá, Gino, olha, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira, temos um efeito claro Givanildo Oliveira dentro do Náutico?
Sim. Temos.
Seco, sem mais comentário. Obrigado, tá,
e rápido, né?
Você me ajuda bastante fazendo isso. Vamos lá, pra mais uma resposta seca sua, Targina. A Série B está nivelada por baixo?
Não.
Justifique sua resposta, pelo amor de Deus, me ajude.
Não, é que é o seguinte: o nivelamento da Série B é um nivelamento médio. São times que... Os times que... O que significa o meio de tabela da Série B é quase o G4. E esses times que estão no meio da tabela aí, o Náutico, o Luverdense, provavelmente estariam no meio da tabela da Série A também. O que se tem entre as duas séries são times acostumados a disputar determinada competição, determinado lugar da tabela. Então, não acho que esteja nivelado por baixo, não. São times que ajeitadinhos, como esse Náutico de Givanildo aí, que tá o famoso crescer na hora certa. Eu acho que eu tô com vocês aí também, que apostam no crescimento de Bahia e Náutico na reta final. Vai ser isso mesmo. Porque a hora de crescer é para chegar no G4 quando o campeonato acabar. Ficar no G4 nas primeiras 10, 15, 20 rodadas, quer dizer nada. Tem que estar lá no final mesmo.
Tem que chegar forte, né, Targino? Nessa reta final, né? Esse é que vale, né?
Chegar forte na reta final mesmo, porque fazer o efeito de Santa Cruz na Série B, né? Qual a primeira rodada? Ah, Libertadores, não sei o que lá. Não dá certo. Não. Tem que crescer, tem que fazer treinador no meio do campeonato, tipo o Náutico fez com o Givanildo aí. Vai crescer no momento certo e acho que vai subir. Acho que ele e o Bahia vão garantir os mais acessos para o futebol do Nordeste e compensar eventuais quedas que virão da Série A, né? Porque eu acho que entre Sport, Vitória e Santa Cruz, sobrar um é lucro.
É, vai falar aqui da Série A.
Mas, ô, Luiz.
Oi, Júnior, por favor, pode falar.
Eu acho que o Atlético Goianiense está querendo lhe derrubar, Luiz, porque o Atlético Goianiense acabou de fazer um gol aí, fez 1-0 no Joinville, está ganhando por 1-0, chegou a 51 e encostou no Vasco novamente aí, viu?
Acho que aí é a briga pelo título, né? Atlético Goianiense e Vasco, acho que é a briga pelo título entre esses 12. E as duas vagas aí, esse monte de time aí, 10, 12 times ainda brigando por duas vagas. Mas como bem lembrou o Tajinho, a gente lembra muito do Santa Cruz dos últimos dois anos, né? Se a gente lembrar de 2014, aquele time de Léo Gamalho e o Oliveira Canindé, quase que chega na hora H, mas depois também caiu. E o do ano passado foi aquela subida repentina, né? Acho que foram 10 rodadas seguidas sem derrota, e acabou entrando no G4 e acabando na vice-campeão, né? Da competição.
E foram 5 vitórias seguidas que o Santa conseguiu ano passado, a partir daquela vitória em Salvador, em frente ao Bahia, na Fonte Nova, e arrancou para a classificação, culminando com a vitória no último jogo lá em Itu, né? Venceu o Ituano no último jogo. Eu acho que é muito do que o Tajino falou. Você tem que chegar na reta final forte, e você precisa ter camisa para isso. Eu não acredito em Brasil de Pelotas, eu não acredito no próprio Londrina, não acredito no CRB, mas acho que Avaí, Criciúma, Bahia, Náutico, Ceará, esses sim podem brigar por essas duas últimas vagas, porque as outras duas, como a gente falou, Vasco, Atlético e Goianiense já estão com elas asseguradas.
Vou passar aqui rapidinho, antes de a gente falar da Série A, de um fato curioso que está rolando aqui, no jogo do ABC contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na próxima sexta-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já que os torcedores do ABC que vierem aqui para Ribeirão Preto não vão ter que se preocupar com os valores do ingresso. De acordo com o presidente do Botafogo, o Gerson Engratia Garcia, assim como o torcedor do Botafogo que trocam garrafas PET para entrar por ingresso, o torcedor do ABC também pode fazer isso. Porém, com uma viagem longa, segundo o presidente do Botafogo, e talvez as pessoas não possam trazer garrafas, ele falou que a reposição de garrafas ele mesmo vai fazer e está liberada a entrada de graça para torcedores do ABC. Há quanto tempo que a gente não tem jogo de portão aberto e jogo oficial, né, Júnior?
É verdade, mas essas promoções elas são extremamente válidas, né, Luiz? São formas de a gente superar a crise que existe no Brasil inteiro. E acho que é bem bacana, sim. Um dia desse aí teve uma rodada dupla no Pacaembu. E aí eu fiquei lembrando daquela época áurea que a gente tinha rodada dupla, né? A gente via dois jogos seguidos. Isso era muito bacana. Então, são práticas que eram realizadas no passado. Então, acho que bem podia voltar a aproveitar esse momento difícil do país, Luiz.
Tajinho, nesse jogo aí que é decisivo, né? Esse mata-mata entre Botafogo de Ribeirão Preto e ABC. Se eu não me engano, tem 80... O ABC pediu 80 ingressos para a sua torcida aqui em Ribeirão Preto. Será que dá 80 torcedores do ABC aqui em Ribeirão Preto?
Eu espero que sim. Eu queria muito que dessem 80, 120, 160, 800 torcedores do ABC. Queria muito. E assim, sobre essa promoção aí, sobre essa coisa de trocar as garrafas PET, eu não sei o que pensar, cara. É uma coisa... É muito sui generis. Nesses tempos sui generis que vivemos, é uma coisa meta sui generis, né? Sui generis dentro do sui generis. Eu não sei o que pensar, cara, mas... Que é bacana, qualquer iniciativa para levar gente para o estádio, para encher estádio, é bem-vinda.
É que Ribeirão Preto é meio longe, bicho. É daqui umas 5 horas daqui de São Paulo, capital, para chegar lá, né? Mas se fosse, sei lá, Campinas, acho que eu daria um pulo para ir de graça para ver um jogo do ABC do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso seria bem válido.
Claro, pode crer. Certeza.
Você teve a oportunidade, Luiz, de estar ontem, e tá agindo, de estar o ano passado no jogo Santa Cruz e Ituano, né? E muito bacana a invasão da torcida tricolor.
Eu estava lá.
Foi feito lá em Ituano. Você estava lá também,
eu
né?
Eu estava lá.
Foi muito bacana a invasão da torcida tricolor. E muita gente de São Paulo, né, que foi para lá. Muita gente da própria região de São Paulo foi ver o jogo lá. Foi muito bacana. Foi uma emoção muito interessante.
Não, e para provar, como o Maurício bem falou, ele deu enrolado aí. Mas em tempo de futebol tão capitalista, se você tem uma ideia, o Santa Cruz amanhã vai enfrentar o jogo da volta contra o Independiente Medellín e colocou a R$40 o ingresso. Para muitos tricolores eles chiaram, porque pela fase do time, pelo primeiro jogo e tal. E você vê um jogo que é, ante tudo isso, né, tanto essa questão financeira, mercantil, de marketing, quer dizer, é uma ação de marketing por causa das garrafas PET que eles trocam lá pelos ingressos, mas o time mandante abrir mão dos ingressos do time visitante é uma coisa que me pega muito surpresa e uma surpresa muito agradável. Lembrando aqui, morando em São Paulo agora e sendo torcedor do Santa Cruz, tendo que ir para estádio, já cheguei a pagar quase R$100 para assistir Santa e Palmeiras na Arena do Palmeiras. Paguei 50 para ver na Arena do Corinthians. Paguei 60 agora para ver contra o Santos, contra o Pacaembu. Geralmente, vida de visitante não é muito fácil, mas parece que agora o Botafogo de Ribeirão Preto quer facilitar muito a vida dos torcedores do ABC. Será que vai ter uma retribuição, Júnior, em relação a isso?
Isso acontece muito, né, Luiz? Isso acontece muito nos jogos que você tem ingressos para torcida de fora, normalmente o pessoal coloca o valor mais caro. Eu também tive a oportunidade de alguns jogos, embora a lei diga que você não pode colocar ingressos com valores diferentes, mas normalmente eles dizem que é um setor diferente, ou cria um portão diferente, um acesso diferente e cobram preços mais caros. Isso não é bom. Isso acontece muito também nos outros jogos, né, Tagino?
Opa, aconteceu o exemplo assim que eu uso sempre eterno foi a inauguração do Ananias Parque, né? Que cobraram R$250 para o ingresso de visitante do esporte. E assim, quem não comprou esse ingresso foi vendido para os palmeirenses mesmo. Eu ainda não fui para um jogo do esporte no Allianz Parque, no Ananias Parque, né? O desse ano deve custar em torno de R$100, R$50 também. Mas assim, qualquer diretoria de clube nordestino deveria, para jogos em São Paulo, dar ingresso de graça para sócio em dia. Compra sua cota de ingresso e distribui para o sócio em dia, porque pô, o cara é sócio, mora fora da cidade, ainda tem que pagar ingresso cuja renda vai pro clube mandante. Aí é sacanagem, né?
Justiça seja dita também, viu, Tagino? Acontece isso aqui em Recife também. Os times, as torcidas de clubes de fora que vêm jogar aqui, os valores dos preços também normalmente são mais caros. Alegando que é um lugar especial, mas normalmente são mais caros também. Aí fica muito mais caro, mas aqui eu acho que também são um pouquinho mais caros.
E se você pensar nessa distinção, vida de visitante nunca é fácil, né? Você tem que passar pela torcida adversária. Para comprar ingresso, você não pode comprar ingresso antecipado. Tem que comprar ingresso 2-3 horas antes do jogo, direto na bilheteria do estádio. Você não pode comprar pela internet. Acho que o Botafogo de Ribeirão Preto está dando um exemplo aí de como tratar o visitante, que afinal é muito mais interessante que o Botafogo ter um estádio cheio, né? Independente seja da torcida adversária ou da torcida local, é muito mais interessante ter um estádio cheio.
Eu acho que em alguns momentos, sabe, Luiz? Por exemplo, o ano passado, Tagino, nesse jogo do Santa Cruz lá, não ia ter torcida do Ituano. Então eles abriram o melhor local para a torcida do Santa, cobraram um preço, acho que se não me engano foi R$40.
R$80. 80 inteira, né? 40 meio, eu paguei 80.
Pois é, para poder arrecadar dinheiro para o próprio Ituano, né? Então, assim, quando é bom para o clube, eles facilitam. Quando não é bom para o clube, eles não facilitam. Eu estive aí em São Paulo no jogo, o ano passado, na Arena do Corinthians, que aquele 4-3, que teve aquele gol polêmico, aquele pênalti polêmico do Richelli, né? Pronto. E aí, tudo que você falou, para você chegar na Arena, era uma dificuldade muito grande e você tinha que ir totalmente escondido, porque se você falasse como pernambucano, era complicado na região, enfim, é complicado. Se esse jogo fora de casa, realmente é muito complicado.
Vamos passar aqui para a Série A, a gente já falou ali de Vitória, Santa e Sport. Na tabela, os nordestinos estão na seguinte forma. O Sport é o melhor dentre os três, está na 13ª posição com 33 pontos. O Vitória está na 15ª com um ponto a menos, 32. E o Santa Cruz na 19ª colocação, 23 pontos. Para o Santa sair da zona de rebaixamento, a diferença são de 8 pontos. E para ele se tornar lanterna, a diferença é de 2 pontos. Ou seja, o América deixaram o América chegar, né, Targino?
Deixaram a América chegar, né? E aquilo que você falou, o Santa Cruz tem que colocar toda a vida nesse jogo da Sul-Americana, porque não tem força, já é um fato, só falta ser confirmado, que vai cair. Só que barraram o Thiago Cardoso, né, para a Sul-Americana, então o segundo semestre do Santa Cruz vai ser o lado B mesmo. Acho que o Santa Cruz não se volta. Resta saber quem se salva de Sport e Vitória, que eu acho que um vai morrer nessa brincadeira aí também.
É, lembrando que a diferença de pontos para o Vitória e o Sport para chegar na zona de rebaixamento é de o Vitória 2 pontos e o Sport 3 pontos. A briga dos três ou dos dois, eu não sei, na sua opinião, se o Santa já caiu na sua opinião, mas a briga é para fugir do rebaixamento mesmo, né?
Para mim caiu sim, Luiz, infelizmente. Infelizmente caiu sim. É, não dá para acreditar que o Santa Cruz, que precisa de 7 vitórias agora, vai conseguir em 11 jogos restantes. Se conseguiu 6 em 27 jogos, né? Então não dá para a gente acreditar nisso, não. Eu acho que vão brigar realmente para não cair, como falou o Targino aí. O Sport e Vitória vão continuar brigando para não cair. Mas o caminho está mais tranquilo para Sport e para Curitiba, que já tem 33 pontos. Né? Para o São Paulo, que tem 34 também. Eu acho que está mais tranquilo. É, se é que há tranquilidade para escapar. Mas eu acho que quem está com mais dificuldade nesse processo todo, para mim, é o Internacional, que está afundado na zona de rebaixamento. E o rendimento do Internacional nos jogos é simplesmente terrível. O Inter não consegue vencer ninguém. Quando consegue é uma vitória, depois 5 derrotas, depois outra vitória. Está demorando muito para ganhar. E o Figueirense também tem tido alguma dificuldade. O Vitória tem oscilado, tem ganho, tem perdido. E o Cruzeiro tem melhorado muito. Eu não acredito na queda do Cruzeiro, não. Mas eu acho que Internacional vai cair. E acho que a outra briga vai ficar entre Figueirense, Vitória e talvez o Curitiba.
Acompanha o relator, Taja?
Acompanha o relator. Puxa pelo... Talvez a vantagem do Sport é ter vantagem, né? Não existe vantagem para quem está brigando para não cair. É que o Sport pega adversários diretos na luta. Vitória, São Paulo, Figueirense e tem mais um outro. Vitória, São Paulo, Figueirense e mais um quarto time. E Cruzeiro. Pega esses 4 times que estão brigando na zona de baixo e pega esses 4 em casa. Se vencer esses 4 jogos, são os 4 jogos que precisa, o resto... Pode perder de 10 a 0, 15 a 0. Só não quero que nunca. O 16º lugar vai ser motivo de rojão e cachaça, porque está sendo um ano horrível.
E ainda pega a Ponte Preta em casa, Targino. E pega também o América fora, né? E provavelmente...
É, apesar, o América fora é já aquele jogo que você põe na conta, que vai perder. Contra o Lanterna, fora de casa, o Sport perde. Então,
mas é diferente nesse caso, porque o América vai estar provavelmente rebaixado. Porque apesar do crescimento do América nos últimos jogos aí, o América tem pela frente agora jogos dificílimos. Pega o Curitiba fora, depois pega Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, não acho que o América vai continuar subindo como subiu até agora, não.
Eu sempre penso no seguinte, eu sempre lembro de um jogo de 2007... Sport e Juventude na última rodada de 2007.
Lembra?
Uma vitória colocava o Sport na Copa Sul-Americana e o Juventude já entrou em campo rebaixado. Fim de jogo, 2-1 para o Juventude. Então, não confio nessa de time rebaixado contra o Sport, não. Os caras vão fazer uma graça mesmo, não sei para quem, mas vão fazer.
Só para a gente finalizar aqui, o programa está chegando já na parte final. Leandro e minha hoje está muito feliz de ouvir Targino de longe. Está rachando o bico aqui com as anedotas de Maurício Targino. Mas eu queria lembrar que a gente falou muito do dinheiro do Vasco na Série B, que é complicado. Eu não vou fazer aqui o vitimismo por torcer pelo Santa Cruz, mas se você pega um time que ganha 5, 20 milhões de reais e um time que ganha 170 milhões, nosso campeonato era esse mesmo, né? O campeonato de não cair, de brigar, de... Fora todo o erro de planejamento, não vou colocar só a culpa na falta de dinheiro, todo o erro de planejamento, de um elenco... De mal ter um time titular para jogar, né? O time reserva nem comenta o time de Santa Cruz. Mas é complicado você tentar chegar pro Santa Cruz, tá na Série A, ou para outros times como o América Mineiro, tá na Série A, em tanta desvantagem. Eles já entram para cair, né, Júnior?
Desculpa, Luiz, eu não te ouvi bem. Cortou aqui. Você pode repetir a pergunta?
Posso repetir em relação à questão financeira desses times. Eu estou colocando aqui o exemplo do Santa Cruz, que ele ganha, enquanto o Flamengo e o Corinthians ganham 170 milhões de reais de cota de televisão, o Santa ganha 20, né?
Sim.
São várias vezes menos do que o restante. Ou seja, o campeonato de Santa Cruz é o de não cair, né? Não colocando só culpa no, na falta de dinheiro. Tem a falta de planejamento, de não conseguir montar um elenco razoável, que mal tem um time titular para jogar a Série A. Tem que pegar o time titular do Santa, não, deve ter aqui 4, 5 jogadores que são de Série A, o resto não é de Série A. Então é complicado você entrar no campeonato sabendo que a sua chance de cair é muito maior do que a dos outros, né?
Mas o Santa sabia disso desde o começo, né, Luiz? Eu acho que o grande problema do Santa é que ele se vislumbrou com aquele início maravilhoso de 8 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, e aí achou que dava para chegar mais em cima e não manteve os pés no chão, entendeu? Acho que demorou muito também para a saída do Milton Mendes. Acho que o Doriva não era o treinador para assumir o Santa para o resto do campeonato. Também naquele momento que ele tirou o Milton Mendes, só tinha o Doriva à disposição no mercado. Enfim, eu acho que uma série de erros foram cometidos ao longo dessa campanha aí, desde planejamento até os próprios ajustes durante a caminhada do Santa Cruz. Esse vislumbramento no início da competição pelo fato de ter vencido 2 jogos, empatado 2 jogos, ser o líder da Série A, eu acho que tudo isso contribuiu para essa queda do Santa, que na minha visão, pelos erros cometidos ao longo da competição, é mais do que justo.
Tá, gente, a bronca do Santa foi quando chamado de Leicester do Nordeste, né?
Leicester do Nordeste. Ele se encantou demais, pô. O que ele falou é perfeito mesmo. Se encantou, cara. Se encantou. Por 4 rodadas, tirou 38. Não era pra ser assim. Era pé no chão, sapatinho. E se deslumbrou. E depois do efeito Edmilson lá, aí a maionese desandou de vez, né? Aquele emblemático jogo da quinta rodada diz muito o que aconteceu com o que foi o Santa Cruz no campeonato. Foram as 4 rodadas na quinta. Perdeu um clássico em casa, a maionese desandou e agora não tem mais o que recuperar, né? Que você falou o lance do dinheiro aí, pô. Recebe mais dinheiro que os outros, aí começa o salário atrasar 1 dia, 2, 5. Aí como você vai querer cobrar a reação dos caras que não estão recebendo, pô. Aí é complicado.
E Luiz, eu não consigo concordar com essa barração do Thiago Cardoso, não, viu? Me desculpe, eu ouvi muitos companheiros nossos achando que o momento era esse mesmo, mas eu não consigo concordar, não, porque o Thiago Cardoso, ele tem uma história muito bonita no Santa, da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, da Série B para a Série A, e todo profissional oscila. Eu não acho que ele deveria ir para o banco, não. Eu acho que ele deveria reconhecer que o momento não era excelente, ele vem falhando em alguns gols, mas eu daria mais esse crédito para ele. Você tirar o Thiago Cardoso agora e por algum motivo o Santa consegue a classificação amanhã, a culpa vai ser toda em cima do Thiago Cardoso. E mais, o Santa tem a pior defesa do campeonato. A culpa é do Thiago Cardoso somente? Acho que isso não é justo, não.
Pois é, eu comentei isso hoje com alguns amigos tricolores também pela internet. Se você lembrar que o que mais leva é gol em cima das costas do lateral. Então, a mínima culpa é do Thiago Cardoso, né? A defesa é lenta, mas... Aí já começou aqui a minha lamentação de torcedor, e eu não tô aqui pra isso, não. Eu queria agradecer, Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no Baião de 2. Esteja sempre convidado a retornar. Uma saudade imensa de fazer um programa junto com você, junto de voz. Mas gostaria aqui que você estivesse aqui na bancada. Quando vier a São Paulo, dê um toque, aviso, pra você conhecer aqui a Central 3, nossa rádio também, e participar do Baião de 2.
Obrigado, Luiz. Obrigado. Foi um prazer participar. É um prazer falar do Nordeste, né? A gente está focando muito isso agora, de passar as informações do Nordeste para o Brasil inteiro. Né? O trabalho que a gente está fazendo na ESPN está nessa linha. A gente está com uma experiência nova aqui em Recife agora, Luiz. A gente não está mais na Nova FM, a gente está fazendo trabalho na Mix FM. Maravilha. Aqui em Recife. Então, enfim, estamos trabalhando, estamos buscando nosso espaço aqui junto com alguns companheiros e contribuindo com o futebol pernambucano da melhor forma. Prazer dizer a você que eu sou grato por você ter trabalhado comigo no passado, foi muito bacana, você sempre foi um profissional muito correto e com certeza quando eu estiver em São Paulo a gente vai sentar em algum lugar aí para conversar sobre futebol brasileiro e eu quero conhecer a Independência aí. Um abraço para o Tagino também, que participou do programa com a gente. Valeu, meu irmão, obrigado.
Valeu, Júnior. Tagino, você volta quando? Porque já tem ouvinte aqui cobrando a sua presença, viu? Se você faltar mais um programa, corre o risco do Bahia 2 sair do ar.
Vou deixar no suspense só pela fuleiragem mesmo, cara. Tô contaminado pela fuleiragem sertaneja aqui, meu irmão. Sou fuleiro mesmo. Sei quando eu volto não, bicho. Sei quando eu volto não. Não tem Tarja Preta hoje também. Enfim. Vou deixar no ar, bicho. Vou deixar no ar. Mendes, eu vou deixar isso no ar, cara.
Tá, eu tô...
Eu não sei quando eu volto. Eu falo em off. No ar eu não falo não, mas em off eu posso falar se você me convencer.
Tá, eu vou colocar aqui no caderninho essa sua declaração e depois lembrar isso na hora dos dividendos, tá bom? Um abraço pra todo mundo, foi um prazer. Esse foi o Baile de 2, número 35. A gente volta na próxima semana. Um abraço.
Abraço!